O gol que marcou!
Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. São 11 de cá, 11 de...
E tá começando mais um quadro Gol que Marcou. E hoje vamos voltar ao ano de 1991. A Supercopa dos Campeões da Libertadores da América era um grande torneio. Só jogava quem já havia conquistado a América. A Sul-Americana pensa muito em voltar com esta competição nos dias atuais. Eu torço para que isto aconteça, porque o nível técnico da Supercopa naquele tempo, anos 1990, era infinitamente superior, sempre foi, ao nível técnico da Libertadores. Por quê? Você não tem times de péssima qualidade, você tem sempre camisas pesadas numa disputa de Supercopa da Libertadores de América. E não foi diferente em 91. O Cruzeiro havia sido vice-campeão da mesma Supercopa, perdendo para o Racing Club da Argentina em 1988 e três anos depois estava em mais uma decisão de Supercopa contra um velho conhecido, o River Plate, contra quem o Cruzeiro disputou e foi campeão da Libertadores da América de 1976. O River era meio que um freguês do Cruzeiro às vésperas da decisão da Supercopa de 91. O jogo de ida foi no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, e deu River 2-0. A volta no Mineirão, lotado, quase 70 mil pagantes numa noite de quarta-feira, chuva em Belo Horizonte, e o Cruzeiro tinha que vencer por diferença mínima de 2 gols no tempo normal para levar aos pênaltis, e se vencesse por diferença mínima de 3 gols, ele, Cruzeiro, conquistaria a sua primeira Supercopa dos Campeões da Libertadores de América, ano, como dissemos, 1991. E o Cruzeiro foi para cima, precisava de pelo menos 1 gol no primeiro tempo. Era a tática do técnico cruzeirense Enio Andrade, já falecido. Cruzeiro no ataque, estava em cima. O goleiro Comisso, que era um goleiro cabeludo, muito bom goleiro, jogou depois no América de Cali da Colômbia, ele estava fechando o gol, fazendo uma grande partida, mas não deteve o golpe de cabeça do volante paranaense Ademir, camisa 5 do Cruzeiro, a raça azul. Gol de cabeça, gol no primeiro tempo, como queria o técnico Enio Andrade. Ponta esquerda, Marquinhos batendo o escanteio na ponta direita. Marquinhos, campeão brasileiro com o Bahia em 1988. Ele bate de curva no primeiro poste. Gol de Ademir de cabeça. Bola no canto direito, cruzado de Comisso. Gol do Cruzeiro. Gol que marcou, na voz do mais vibrante dos locutores esportivos.
Alberto Rodrigues. Põe a bola na marca, atenção, vai alçar o centro, Paulano, a Jara, correu, Marquinhos, bateu, bola pegou, atenção, vai entrando, passa, vai entrando. Ademir, Ademir, o capitão, a raça azul do Cruzeiro. Atenção, torcida celeste, Cruzeiro, balança, balança, balança pela primeira vez as redes do River Plate. Ademir, camisa 5, quando eram decorridos 34 minutos do primeiro tempo. Gol totalmente demais, momento maior do futebol no Mineirão. 1 para o Cruzeiro, 0 para o River Plate. Que felicidade da nação azul, 5 estrelas em Roberto Abra.
Vai a loucura o Mineirão com este gol do Ademir, aproveitando o escanteio cobrado de perna esquerda do Marquinhos. A pressão era total, o escanteio a meia altura, Ademir tocou na bola, mal estava com isso, muita gente à sua frente, a bola foi chorando para o canto direito e Ademir saiu vibrando com o gol 5. Ademir abre o caminho para o título do Cruzeiro, Ademir 5. Cruzeiro 1 a 0.
E como está o Ademir, hein, Pinguim?
Tinha que ter um gol ainda neste primeiro tempo. Ademir colocou a bola no fundo do gol e saiu para um abraço numa alegria contida. Ademir. Está rindo à toa. Ademir para o delírio da torcida cruzeirense.
Aí o gol de Ademir e o relato, a conarração de Roberto Abras e do saudoso Carlos César Pinguim. Vamos para o segundo tempo. O Cruzeiro está na frente, 1 a 0. Mas o resultado é insuficiente para o título. No entanto, o time voltou ainda melhor. Bola da esquerda para o meio da área. Cruzamento de Macalé. Gol de Mário Tilico, o atacante carioca, ex-São Paulo, ex-Fluminense. Ele apareceu na cara do goleiro Comisso e promoveu um leve desvio com a perna direita, tirando, enganando o goleiro argentino, Mário Tilico, o raio azul. O gol do Cruzeiro, o segundo que levava a decisão para os pênaltis. Na voz dele, o mais vibrante dos locutores esportivos.
Alberto Rodrigues.
Aparece pela direita, outra vez o Cruzeiro com o Macalé, o garoto Macalé, para a bola, o garoto de Sabará, soltou na esquerda para Marquinhos, dominou, é cercado, é traico, regula, bateu de perto de direita, ergueu para o Chato, para o Tirico, no canto, até sobe, gol, do mundo azul, hein, Carlos César Pinguim?
É uma alegria geral, Mário Tilico, o homem que sempre aparece na decisão, cruzamento perfeito, trabalho de Macalé, ele pegou uma bola difícil embaixo, confundindo com isso, bola entrando no fundo do gol, e o Tilico, Mário Tilico, colocando o Cruzeiro com a mão na taça, saindo para o abraço, Tilico, como é que está o Tilico agora? Está rindo à toa, Tilico, para o delírio da torcida cruzeirense.
Aí o Cruzeiro fazia 2 a 0 e era só pressão. River Plate, mesmo com uma camisa pesadíssima, estava desnorteado do gigante da Pampulha. Jogada do baiano, bom baiano Charles, o rei Charles, pela ponta direita. Ele levou a marcação de Rivarola, que não é aquele zagueiro paraguaio que jogou no Grêmio nem no Palmeiras. Esse aí é outro zagueiro, Rivarola. O Charles levou Rivarola de vencida, foi à linha de fundo, bateu para trás, cruzamento letal, gol de Mário Tilico de novo, Tilico na rede, o terceiro gol do Cruzeiro, o gol do título, o gol que marcou, o gol de Mário Tilico, na voz do mais vibrante do Brasil.
Alberto Rodrigues.
Marquinhos suspende, tentando atirar para a ponta direita, chega Henrique, alivia, volta para Boiadeiro, dominando na direita para a apresentação do Charles, domina Charles, é cercado por Rivarola, tentou bater, conseguiu, grande arrancada, lá vai o Charles, Tilico pela bola, ele penetrou, atenção, passou, pode erguer, para trás, demorou, Tilico, a marcação do gol, 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 técnica do centroavante Sade. O Rei Sade driblou, passou, penetrou, perigo, invadiu com açúcar, com afeto, tocou para o Tilico. O Raio Azul acompanhava o lance, mandou para o fundo do gol, fazendo um momento maior do futebol. Totalmente demais. Atenção, torcida celeste, Cruzeiro balança, balança, balança pela terceira vez as redes do Rio Grande. Mário Tilico, Raio Azul, quando eram decorridos 30 minutos do segundo tempo, agora 3 para o Cruzeiro, 0 para o River. Que felicidade da China Azul, do Roberto Drummond, hein, Carlos César Pinguim?
E o Roberto Drummond, e o da todo mundo, Belo Horizonte, o Brasil inteiro, que emoção! O Cruzeiro está com a mão na taça, super campeão da América. Tilico, Jales, tão criticados pelo péssimo futebol em Buenos Aires. A recuperação, a bola colocada, faz, ele faz, ele colocou no fundo do gol e saiu para o abraço numa alegria incontida. Tilico, Tilico, como é que está o Tilico agora? Rindo à toa, Tilico, para o delírio de todo torcedor do Cruzeiro por todo o Brasil.
Aí o inesquecível gol de Mário Tilico, o terceiro do Cruzeiro, segundo dele no jogo, o gol do título. E aí era só esperar o apito final para a comemoração. Cruzeiro de novo campeão sul-americano em cima do River Plate, como havia ocorrido na Libertadores de 76. Agora era o título da Supercopa dos Campeões da Libertadores em 1991, delírio da China Azul no Mineirão. Quando o Alberto Rodrigues e o Carlos César Pinguim citam o escritor saudoso, faleceu em 2002, Roberto Drummond, atleticano, na citação da China Azul, quando eles citam o Roberto Drummond junto a este nome China Azul, é porque o Drummond foi quem criou este nome carinhoso, mesmo ele sendo atleticano, ele criou este nome carinhoso para a torcida do Cruzeiro, que crescia muito na época deste apelido. Não estou duvidando de que cresça hoje, mas crescia muito mais nesta época, e ele associou isso à população da China. E aí ele criou, com muito brilhantismo, a China Azul. Foi criado por um escritor atleticano, o mesmo que cunhou a frase, abre aspas, se houver uma camisa branca e preta pendurada no varal, diante ou no meio de uma tempestade, o atleticano torce contra o vento, fecho aspas. Roberto Drummond, inesquecível escritor mineiro que nos deixou em 2002. Vamos então à escalação do Cruzeiro em 91, vale a pena, era um time inesquecível. Paulo César Borges, o goleiro, Nonato improvisado na lateral direita, Paulão, Adilson Batista e Célio Gaúcho, era a dupla de zaga da seleção brasileira, do técnico Paulo Roberto Falcão, pouca gente fala disso, Paulão e Adilson Batista. O Célio Gaúcho completando a lateral esquerda, como dissemos. O meio, Ademir, Marco Antônio Boiadeiro, jogava demais. Luiz Fernando Flores, que fazia gols decisivos e está de volta ao Cruzeiro como auxiliar do atual treinador Enderson Moreira. Depois, o Luiz Fernando deu lugar ao Macalé. Mário Tilico, Charles e Marquinhos, técnico Enio Andrade, o River Plate de Comisso, Gordijo, Higuaín, Rivarola, Henrique, Astrada, que era da seleção, outros jogadores do River eram da seleção argentina, Zapata, Herman e Boretim, Medina Bejo e Ramon Dias. E no lugar do Zapata ainda entrou o Teresani. E o técnico era ninguém menos que Daniel Passarella, um dos maiores jogadores do futebol argentino, ex-zagueiro. Passarella foi maior jogador, ou um dos mais emblemáticos da história do River Plate. Ele era o treinador do River, vice-campeão da Supercopa de 91. Primeiro título da Supercopa do Cruzeiro, que conquistaria o bi em 1992, com Renato Gaúcho, Roberto Gaúcho e boa parte desse time que ganhou em 1991. Mas isto é assunto para um outro programa. Na semana que vem a gente volta com mais uma edição do queridíssimo quadro Gol que Marcou. Hoje foi mais de um gol, hein? Foram os 3 do Cruzeiro na final da Supercopa de 1991, em cima do River Plate da Argentina. Repórter Fernando Silva.
Bate-bola do meu coração. É a bola, é a bola, é a bola. É a bola e o gol. Uma jogada emocionante. O nosso time venceu por 1-0 e a torcida vibrou.